No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
18 graus com serração aqui em Não Me Toque, na Expo Direto. Também 18 graus em Passo Fundo, pontualmente 7 horas.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026.
E faltam 293 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
E conectado com você nas redes sociais, com alcance de 100 milhões de visualizações.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo, na TV Uirapuru, com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Fórum Florestal debate as oportunidades oferecidas através de indicação geográfica.
Biodiesel ajuda a segurar preço dos combustíveis e valorizar commodities agrícolas, afirma Erasmo Batistella.
O PF lança o PF Multi durante a Expo Direto 2026 para ampliar acesso da comunidade aos serviços da universidade.
Trabalho de apenados e conscientização marcam estande da Polícia Penal na Expo Direto.
E a sucessão familiar no agro ganha destaque com o salmite do jovem cooperativista na Expo Direto.
Crescimento dos carros elétricos no Brasil coloca a BID entre os líderes de vendas.
Reunião almoço personalidade CDL.
Nelson Sirotsky destaca a relação de Passo Fundo com o fundador da RBS.
Busto de Maurício Sirotsky, sobrinho, marca início da trajetória do comunicador na Praça Marechal Floriano, em Passo Fundo.
Ainda no setor policial, com o João Vitor Lopes.
Dois homens são baleados em ataque a tiros na Avenida Brasil, em Passo Fundo.
Polícia Rodoviária Federal apreende anabolizantes e canetas emagrecedoras de origem estrangeira em Sarandi.
O terceiro BP Choque realiza prisão por tráfico de drogas em Não Me Toque.
Brigada prende homem e apreende 36 pés de maconha em Carazinho.
E Batalhão Ambiental flagra intervenção em área de preservação e apreende maquinário em Nicolau Vergueiro.
O Bruno Reiner traz pra gente.
Acidente entre carro e carreta deixa 2 mortos e 3 feridos na BR-386 em Soledade.
A colisão ocorreu por volta da 00h30 e as vítimas estavam em um carro com placas de Marau.
Acidente entre carro e caminhão deixa 1 morto e 2 feridos na RS-223 em Ibirubá.
O veículo ficou completamente destruído.
E essa colisão aconteceu na tarde de ontem. 2 passageiras foram socorridas e levadas ao hospital. Condutor do caminhão não sofreu ferimentos.
7 e 4.
7 e 4, 18 graus.
Os destaques dos principais jornais do país nesta sexta-feira.
Teerã e Beirute sofrem novos ataques.
Refinaria no Iraque é atingida.
Avião dos Estados Unidos cai no espaço aéreo do Iraque na noite da quinta-feira.
Trump diz que forças e líderes do Irã foram varridos da face da terra.
Exército dos Estados Unidos confirma 4 mortes em queda de avião de reabastecimento no Iraque.
A aeronave KC-135 caiu ontem e tinha 6 passageiros a bordo.
2 aeronaves estiveram envolvidas e 1 pousou em segurança, segundo o Comando Central.
Forças Armadas negam fogo inimigo enquanto Irã reivindica a autoria do ataque.
Petróleo volta a $100, dólar retoma nível de 5,20, bolsa despenca.
Cotação do barril do tipo Brent acumula alta de quase 40% desde o início da guerra no Oriente Médio.
Governo Lula tenta evitar o impacto eleitoral do aumento dos combustíveis.
Cenário aguarda semelhanças em 2022, quando então o presidente Jair Bolsonaro reduziu impostos na tentativa de retomar popularidade.
Tentativa de combate à especulação é correta, mas isenção de impostos tem efeito relativo.
Retirada de cobrança de PIS/COFINS fica ao redor de 10%, enquanto o preço do barril já subiu quase 30% desde o início da guerra.
E qual é a posição do Rio Grande do Sul sobre a redução do ICMS sobre o diesel?
No atual modelo, a redução sobre o diesel do ICMS só pode ser decidida pelo CONFAS, não por estados isolados.
Produtores rurais relatam preços abusivos e dificuldade de encontrar diesel em plena colheita no Rio Grande do Sul e Paraná.
Relatos ocorrem em meio à disparada do preço do petróleo no mercado internacional.
Produtores suspeitam de movimento especulativo no mercado.
E alguns municípios recorrem a racionamento diante da falta de diesel no norte do Rio Grande do Sul.
Abastecimento é priorizado para ambulâncias, transporte escolar e policiamento em algumas cidades.
Preços variam e fiscalização é intensificada.
Conforme contato da nossa reportagem com a Prefeitura de Passo Fundo, afirma estar com estoque e mantendo então todos os veículos movidos a diesel em circulação.
Camisa azul da seleção para a Copa do Mundo tem estampa inspirada na fauna brasileira.
O Brasil vai estrear esse novo uniforme na partida da seleção de 2026, a primeira amistoso contra a França nos Estados Unidos.
Vergonha total. Sob pressão do Centrão, ministros do STF discutem saída alternativa para a prisão de Vorcaro.
Caso Master, segunda turma do STF, analisa a prisão preventiva de Daniel Vorcaro.
Isso, o dono do Banco Master foi preso então na semana passada, na terceira fase da operação Compliance Zero.
Os ministros vão avaliar se será mantida a decisão do ministro André Mendonça.
E agora, Regis, os maiores criminosos do país, presos em cadeias iguais a de Vorcaro, também querem mesmo direito. O plano de Marcola e chefes do PCC para que visitas de advogados não sejam gravadas.
E ainda, julgamento no TSE ameaça implodir acordo de Flávio Bolsonaro no Rio.
Moraes revê decisão e nega a visita de assessor de Trump a Bolsonaro.
Mudança no posicionamento ocorre após manifestação do Itamaraty.
Mãe dos meninos mortos pelo secretário de Itumbiara desabafa um mês após o crime.
Até hoje não consigo acreditar.
Sara Araújo se pronunciou pela primeira vez desde as mortes de Miguel e Benício Araújo Machado.
Thales Machado, pai dos meninos, atirou nos filhos enquanto eles dormiam e se matou em seguida.
Eleições 2026.
PSB oficializa apoio a Edgar Preto.
Entendimento foi selado no final da tarde de ontem em Porto Alegre.
Prefeito de Ibirapuitã nomeia filho como secretário da Fazenda um dia após o jovem fazer 18 anos.
Segundo o Ministério Público, trata-se de nepotismo.
O jovem assumiu o cargo quando ainda estava no ensino médio.
Ele permaneceu no posto por quase 9 meses e foi exonerado na última quarta-feira.
Crime da mala.
Defesa de Ricardo Jardim deve pedir exame de sanidade mental e aponta DNA de terceira pessoa.
Processo apura a morte de Brasília Costa em agosto de 2025.
Defensoria Pública questiona vestígio de material genético não identificado no local onde a vítima teria sido esquartejada.
A Polícia Civil prende criminoso mais procurado do Rio Grande do Sul.
Tiago Benhur Flores Pereira, líder da maior facção gaúcha, foi capturado por agentes do DENARC em Santa Catarina.
Justiça concede progressão de regime para aberto a Mauro Hoffmann, ex-sócio da Boate Kiss.
O empresário, que é um dos condenados pelo incêndio que matou 242 pessoas, passará a cumprir pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar criança de 6 anos durante ataque a tiros em Imbé.
Douglas Barbosa Carvalho foi sentenciado ontem e o caso aconteceu em agosto de 2022.
7 e 9.
7 e 9.
18 graus, tempo com cerração aqui na Expo Direto em Não Me Toque, 17 graus em Passo Fundo e nós vamos na sequência do Jornal da Sete.
Isso, lembrando que estamos aqui na Casa da Uirapuru, sempre em nome, Regis, da SLC Máquinas.
Também UPF.
Majufera.
Sicredi.
Bortolini Imóveis.
E JR Cimento.
E lá em Passo Fundo, o jornal Troca-Troca já sendo entregue lá em frente a Uirapuru, na 7 de setembro. E daqui a pouco também vamos entregar aqui no Parque da Expo Direto.
Conferindo agora a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Amanhecer com muita cerração nas rodovias, especialmente nesse caminho aqui, Passo Fundo até Victor Greff, né? Diferente dos outros dias que viemos com céu limpo, com o sol já brilhando. E o Ivigranei Sampaio nos traz agora os detalhes da previsão do tempo para essa sexta-feira. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis e Eda e a todos. Regis, já estava previsto aí esse nevoeiro, né? Ao amanhecer. E até a temperatura mínima um pouco baixa, né? 16 graus. Mas hoje ele vai ficar parcialmente nublado. E a temperatura máxima chega aí a 27 graus em Passo Fundo. Deve ficar em torno de 29 graus aí na Expo Direto. Final de semana, um ar mais seco e quente atua em nossa região. Temperaturas em ligeira elevação. Sábado, céu claro, parcialmente nublado. Mínima 15 e a máxima 29. No domingo, presença de mais sol, poucas nuvens à tarde, mínima de 16 e a máxima de 32 graus. Segunda-feira inicia com mínima de 18 e à tarde a máxima pode chegar a 33 graus.
E essa cerração vai dissipar que hora? Depois vem o calorão, né, Sampaio?
É, hoje até não sobe muito, viu, Regis? Não deve subir muito a máxima hoje. Deve ficar em torno aí de 29 graus aqui na nossa região. O calor maior é no domingo, né? Que chega a 32 graus. E essa cerração aí no decorrer da manhã, ela já deve evaporar, como a gente brinca, né?
Legal, legal. Até daqui a pouco, em mais detalhes da previsão do tempo no Repórter do Povo, Sampaio.
E até daqui a pouco, Regis.
Agora, 18 graus em Não Me Toque, mas estamos aí, né, com a cerração, esperamos que dissipe daqui a pouco, né? Com a cerração baixa, o sol que racha, e a tendência é essa de calor e tempo firme nesta sexta-feira.
7:11. E a quinta-feira ontem foi marcada por reconhecimento à memória da comunicação e o papel de uma das referências quando se fala neste campo no Brasil.
A CDL realizou mais uma edição da reunião Almoço Personalidades no Clube Comercial, onde recebeu Nelson Siroski, presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS.
O evento recebeu diversas autoridades locais e também o Grupo Irapuru, que reconhece com respeito o legado e o trabalho da comunicação realizado pela empresa.
Durante a entrevista ao vivo, Nelson Siroski disse que sua família tem uma relação histórica com Passo Fundo.
Seu pai e sua mãe se conheceram em Passo Fundo, cidade onde suas irmãs nasceram.
Disse ser um cidadão de Passo Fundo.
Nasceu em Porto Alegre, mas sempre manteve muito carinho pela cidade de Passo Fundo.
Explicou que seu pai iniciou sua trajetória de comunicação em Passo Fundo, na Praça Marechal Floriano, onde fazia um serviço de alto-falantes informando a comunidade com notícias e trazendo propagandas.
Foi em Passo Fundo que iniciou depois sua jornada no rádio e se transferindo logo após para Porto Alegre, dando início à Rádio Gaúcha, da qual o Irapuru é uma das primeiras afiliadas do estado.
Nelson Siroski disse que o coração de sua família está em Passo Fundo e ficou muito feliz em poder celebrar este momento na cidade que tanto cresceu e hoje é um polo do norte.
Nelson reconheceu a importância do Irapuru em fazer parte desta jornada, sempre com muito respeito.
A região, e que bom que a gente está conseguindo celebrar, né? Esse momento desta região aqui, desta cidade, desta região que se transformou nos últimos 20 anos. E é hoje um polo. A Rádio Irapuru é parte dessa história. E uma coisa que é muito importante na nossa história, nós nunca imaginávamos que chegaríamos no patamar que chegamos, mas nunca deixamos de respeitar os nossos, não concorrentes, as pessoas, né, que labutam no mesmo campo do nosso trabalho, que é o campo da comunicação, e a Rádio Irapuru é um exemplo disso.
O presidente da CDL, Agadir Stramari, disse que receber Nelson Siroski foi uma honra.
Também destacou que nesse mesmo evento foi realizada a posse da nova diretoria da CDL.
Realmente hoje é um dia muito especial receber o Nelson aqui hoje. É um momento grandioso para Passo Fundo e para a CDL Passo Fundo. Vamos aproveitar esse ato e vamos fazer a posse da nova diretoria.
Na ocasião também foram entregues as medalhas Maurício Sirotsky Sobrinho aos empresários Pedro Brair, da Rede de Farmácia São João, Erasmo Carlos Batistella, da BH, e Sérgio Zaffari, da Comercial Zaffari e Stock Center.
O CEO e fundador da Rede de Farmácia São João, Pedro Brair, disse que histórias como a de Nelson Sirotsky são sempre uma inspiração.
Lembrou que Passo Fundo, sempre acolhedora, ofereceu a primeira oportunidade para a família, que hoje ocupa um papel tão importante.
É, isso aí é dons, né, que a pessoa tem para fazer. E é um orgulho para receber a medalha 100 anos, né, de Maurício Sirotsky Sobrinho e Filho, e a gente receber essa medalha do presidente do conselho do Grupo RBS, que queiramos ou não, é o maior veículo de comunicação que tem dentro do estado, né. Então, para nós é um orgulho. E é uma história toda que foi construída aqui dentro de Passo Fundo.
O empresário Erasmo Carlos Batistella diz que foi uma honra receber o reconhecimento com a medalha Maurício Sirotsky Sobrinho.
Explicou que o Nelson contou sobre a história de seu pai com o IE, tornando o reconhecimento muito especial.
Porque é uma honra para mim e para minha família receber esse reconhecimento, né, desta medalha Maurício Sirotsky, em função de tudo que representa o Grupo RBS, da história que representa a família Sirotsky para com Passo Fundo. Ontem mesmo o Nelson nos visitou no IE, contando do pai que estudou no IE, da mãe que trabalhou no IE, do tio, né, Jaime, que estudou lá também. Então nós estamos muito felizes de estarmos aqui neste momento presenciando e obviamente muito honrado em receber essa medalha. E como eu sempre digo, sempre que a gente recebe um reconhecimento tão importante, aumenta a nossa responsabilidade.
Sérgio Zaffari também destacou a honra de receber esta distinção, marcando o centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho.
Pontuou que esse prêmio estimula sua empresa a gerar empregos, renda e movimentar o estado.
Para mim, Sérgio Zaffari, para nossa empresa Comercial Zaffari, é uma honra muito grande receber essa distinção do centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho. A gente sabe da importância, que são poucas pessoas escolhidas a receber essa honraria. Então, para nós, só nos estimula a continuar ajudando no desenvolvimento do estado, gerando emprego, gerando renda. Eu quero realmente dividir essa distinção com a minha família e com todos os nossos colaboradores.
O diretor da Rádio Irapuru, Jerônimo Fragomeni, acompanhou a cerimônia e disse que Maurício foi uma referência para todo o setor da comunicação.
Lembrou que Maurício falou de igual para igual com a população, um estilo que consolidou o rádio como algo do povo.
O Maurício foi um exemplo de comunicação, não só para nós aqui de Passo Fundo, que fomos referência a nível estadual, né? Como uma comunicação no Rio Grande do Sul inteiro, né? Ele mudou o modelo da época que tinha de rádio, né? Para fazer essa comunicação simples, falando de igual para igual com a população, né? Criou aqueles programas de auditório na época, né? Que fez um sucesso. Começou, nem tinha frequência de rádio, começou com um serviço de alto-falante aqui na nossa praça, né?
E a Praça Marechal Floriano, no centro de Passo Fundo, em frente à Catedral, passou a contar oficialmente com um busto em homenagem a Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador do Grupo RBS.
O busto foi produzido pelo artista Vinícius Ribeiro e tem como base um púlpito em referência à comunicação. O escultor também é responsável pela estátua de Maurício Sirotsky Sobrinho, localizada no parque que leva seu nome em Porto Alegre.
O prefeito Pedro Almeida destacou a importância do reconhecimento ao comunicador e a ligação histórica da família Sirotsky com o município.
É uma referência para toda a comunicação do Brasil, né? À frente do Grupo RBS, e essa ligação específica com o Passo Fundo, a criação lá atrás, a TV Umbu que estava aqui, né? Eu disse para todos aqui que nós devemos resgatar, inclusive, essa história. Tem muitas histórias maravilhosas da comunicação que partem de Passo Fundo, né? De um grupo que foi pioneiro aqui naquela época, com a TV Umbu, e que depois resultou em vários outros segmentos, projetos.
7:18.
7:18, tempo com cerração aqui em Não Me Toque, 18 graus, 17 graus, com tempo limpo. A gente tem a imagem lá de Passo Fundo, tempo limpo, tempo seco na cidade de Passo Fundo.
Jornal da Sete tem o apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil. Mande o WhatsApp no 3045-9700 e agende o seu horário.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
E Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande, esgoto tratado. Corsan está construindo esse futuro agora. Saiba mais em teliga.corsan.com.br.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere sua Big Oferta da Vez, bolinho de bacalhau português com 12 unidades por apenas R$29,90. Mas aproveite, é só até amanhã. Siga Big Peixe nas redes e fique por dentro das promoções e novidades.
Final de semana derruba preço do Coqueiros, o meu supermercado. Você confere hoje na página 5 do jornal Troca Troca Uirapuru a seguinte oferta: o arroz Tio João, tipo 1, de 5 quilos, oferta R$24,99. E tem muito mais em carnes, cervejas. Você aproveita no Coqueiros do bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886. 3046-1225 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas com espaço mais amplo para melhor atender o cliente. Latinha, 10,70 o quilo, a sucata de ferro, 60 centavos o quilo. Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. O fone é o 3311-5433, Sucata Luiz Sanches.
E atenção aí, já circulando em Passo Fundo, o jornal Troca Troca Uirapuru, nesta sexta-feira, como destaque principal, crise do petróleo.
Batistela.
Sem biocombustíveis, Brasil enfrentaria falta de combustíveis nos postos.
Também a Expo Direto Cotrijal 2026 demonstra força e capacidade de superação do agronegócio.
Grupo Uirapuru mobiliza grande equipe para cobertura completa da Expo Direto Cotrijal
ainda
2025.
Você confere também destaque do setor policial, que nós tivemos um morador de Passo Fundo executado com mais de 10 tiros em Santa Cruz do Sul.
Então pegue o seu jornal Troca Troca, além de muitas notícias, também bons negócios para você conferir.
Agora 18 graus, tempo com cerração em Nome Toque, 17 graus, tempo limpo em Passo Fundo, 7:22.
7:22.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
As informações do movimentado setor policial das últimas horas, João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo, bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, a todos os ouvintes da Uirapuru. A informação do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desincendiadora. Vamos com os destaques das últimas horas do setor policial. A ocorrência mais grave aqui em Passo Fundo é quando dois indivíduos foram baleados aqui na nossa cidade. Segundo informações, uma dupla em uma motocicleta trafegava pela Avenida Brasil, próximo ali ao Stock Center, esponqueado no bairro Boqueirão, quando efetuou vários disparos de arma de fogo em direção a um homem que estava também na via, tá? Esse indivíduo, então, foi atingido. A dupla ainda acabou atropelando ali a vítima dos disparos, e posterior desceu da moto e efetuou vários chutes contra esta pessoa. Só que, infelizmente, esses tiros a esmo acabaram atingindo um funcionário que trabalhava, estava no momento do seu trabalho ali, quase indo para casa, que foi atingido com um tiro na barriga. Ele foi socorrido pelos colegas de serviço, encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, pela informação ali com o tiro no abdômen. Já o alvo dos tiros, ele ficou caído lá no chão, então, após ser agredido, né? Eles passaram com a moto por cima também, e com os disparos de arma de fogo, sendo um tiro em cada perna. A equipe do SAMU foi acionada e conduziu ele ao Hospital São Vicente de Paulo. A Brigada Militar fez o atendimento desta ocorrência e agora a Delegacia de Homicídios vai tentar identificar a dupla autora desses disparos de arma de fogo, que tinha um alvo infelizmente acabaram acertando dois, né? Um que estava trabalhando, que não tinha nada a ver com a bronca, foi atingido também por um disparo de arma de fogo. Isso aqui em Passo Fundo. Tivemos também grandes movimentações na nossa região. Um destaque é aí em Não Me Toque, onde o 3º Batalhão de Polícia de Choque vem fazer um trabalho preventivo na feira e também na Cuca com Linguiça durante a noite. Ontem realizou uma prisão por tráfico de entorpecentes durante a ação policial aí, então, em Não Me Toque. Os policiais então localizaram aí com um indivíduo a cerca de porções, né, de cocaína, aí pesando 65,6 gramas, porção também de crack, e além disso uma balança de precisão, plástico filme, né, tudo aí utilizado para o tráfico de entorpecentes, inclusive para o fracionamento da droga. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à delegacia de polícia. Também a Brigada Militar aí de Carazinho, nossa grande audiência lá em Carazinho, ontem realizou a prisão de um indivíduo aí que estava plantando maconha, literalmente, hein? 36 pés de maconha em Carazinho foi localizado. A ação essa do 38º Batalhão de Polícia Militar, quando os policiais receberam essas informações sobre a plantação aí de cannabis em uma residência. Ao chegar no local, então, identificaram um vaso com uma planta e um forte odor característico. O morador, ao ser abordado, ele admitiu o cultivo e permitiu a entrada da guarnição. No total, então, foram apreendidos 36 pés de maconhas, sementes, folhas e uma porção pronta para o consumo. O autor foi preso e encaminhado, então, à delegacia, então, lá de Carazinho, a delegacia de plantão de Carazinho, para o registro desta ocorrência. No setor policial também, a gente teve algumas ações aqui pela nossa cidade, mas uma delas lá em Sarandi, hein? Em Sarandi ocorreu uma ação da Polícia Rodoviária Federal, onde localizou canetas de emagrecimento e também anabolizantes. Isso mesmo, foi uma ação então nesta quinta-feira da Polícia Rodoviária Federal através da 8ª Delegacia na BR-386 em Sarandi. Durante a operação de combate ao crime, os agentes então deram ordem de parada ao motorista de um Cruze com placas de Parobé. No veículo estava um casal, ambos de Taquara. Durante a fiscalização, os PRFs então encontraram escondido, embrulhados em roupas no porta-malas aí, cerca de 216 medicamentos anabolizantes e 16 canetas emagrecedoras. Todos os produtos estavam sendo transportados irregularmente e sem quaisquer aí documentos sanitários. Motorista de 39 anos e a passageira de 22 foram presos e encaminhados então para a Polícia Judiciária aqui de Passo Fundo, onde vieram para ser apresentado aí o auto de prisão em flagrante por essa situação aí das canetas. A princípio já foram liberados ontem após o pagamento de fiança. Essas e outras informações do setor policial você confere no portal rdirapuru.com.br. Tem bem mais informações aí e também nas plataformas digitais para GM Casa e Construção. Supermercados Marcolei também, a líder desinsetizadora.
Tá bem, então o João Vitor trouxe as informações. Nós estamos aí com o nosso tempo, né, Regis? 7h27 agora. Já o Bruno Reiner vai trazer essas informações desses dois acidentes. Um de Ibirubá e outro de Soledade, de onde são os mortos, né? Placa do carro de Soledade, esse acidente aí, com mortos e feridos, era de Marau. Daqui a pouquinho, então, o Bruno Reiner traz esta informação.
7h27 agora.
Voltamos já.
7h35.
7h35.
19 graus em Não Me Toque, o tempo é com Serração, 17 graus em Passo Fundo.
Na TV Irapuru, o pessoal indo a Marau e tá caindo isopor de um caminhão. Então atenção aí, tá aí a imagem na TV Irapuru, esse caminhão aí, diz que tá caindo isopor do caminhão. E a outra é um vídeo, muita serração, segue a serração, ainda não se dissipou entre Passo Fundo e Ernestina.
E a empresa Agrosete participa de mais uma edição da Expo Direto Cotrijal, apresentando tecnologias e soluções voltadas à produtividade no campo.
O gerente de marketing da empresa, Daniel Tasqueto, destacou a importância da feira para estreitar relações com os produtores rurais e compreender os desafios enfrentados nas lavouras.
Conforme explica, a empresa trabalha com o conceito de construção de produtividade, que vai além da oferta de produtos e busca entender as necessidades de cada região e cada safra.
Atualmente são cerca de 60 profissionais atuando atuando diretamente no campo, além de agrônomos voltados ao desenvolvimento de mercado e à capacitação de parceiros comerciais.
A Agrosect, que trabalha com produtos biológicos, nutrientes e tecnologias voltadas ao desenvolvimento das plantas.
O produtor, imagina a quantidade de decisões que essa pessoa precisa tomar ao longo do dia. Uhum. Comercialização, às vezes a parte de funcionário, de máquina, de faço ou não faço, onde é que eu vou financiar minha lavoura, de onde vai vir o recurso. Então são muitas decisões, muitas escolhas e muita coisa que tem que se avaliar. E muitas vezes passa batido esse tipo de detalhe. Então por isso é bom que tu tenha um corpo técnico capaz de antecipar essas situações e dizer, ó, o cenário esse ano é de aparecer determinada doença. Vamos entrar agora e controlar?
7:37.
7:37, 19 graus.
E o CEO da Biate, Erasmo Carlos Batistella, foi o palestrante do Café com o presidente da Aliança Empresarial ontem aqui no Parque da Expo Direto.
Ele destacou a importância dos biocombustíveis para a economia brasileira, especialmente no controle do preço dos combustíveis e na valorização das commodities agrícolas.
Lembrou que a mistura obrigatória de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel ajuda a manter os preços mais baixos para os consumidores.
E afirmou que sem esses biocombustíveis poderia haver falta de combustível e o preço da gasolina e do diesel poderia chegar a cerca de R$20 por litro.
O executivo também ressaltou o impacto positivo no agronegócio.
Sem etanol e biodiesel, os preços das commodities agrícolas poderiam estar até 20% mais baixos, o que inviabilizaria muitas propriedades rurais, afirmou.
Questionado sobre se a indústria teria matéria-prima suficiente para abastecer todo o Brasil, Erasmo trouxe dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária que indicam que o país tem potencial para produzir biodiesel a partir de mais de 40 tipos de oleaginosas, embora a soja continue sendo a principal matéria-prima.
O setor também aguarda a decisão do Conselho Nacional de Política Energética sobre o aumento da mistura de biodiesel no diesel para 16%, com possibilidade de autorização para até 20% em situações específicas de abastecimento.
Quanto custaria o diesel e a gasolina hoje no posto de gasolina, se não tivesse 30% de etanol, etanol hidratado nos postos e 15% de biodiesel? Primeiro que não ia ter, ia faltar. E segundo, talvez a gasolina e o diesel estaria R$20 o litro. Então, essa semana é a semana clara que mostra que o biocombustível é bom para o meio ambiente, é bom para a parte social, porque gera muito emprego e renda, e é fundamental para a economia. E se torna também um patrimônio da soberania nacional, porque se não tivéssemos biocombustível, hoje o Brasil estaria com falta de combustível nos postos.
7:39.
7:39, tempo com cerração e não metoque, 19 graus.
A expansão do mercado de veículos elétricos e híbridos tem alterado o cenário da indústria automotiva no Brasil.
Durante entrevista aqui na Uirapuru, o diretor do grupo IES, Ambrósio Pesce, disse que a presença do grupo na região norte do Rio Grande do Sul se deve às transformações desse setor automotivo, com destaque para o avanço das marcas chinesas e o aumento das vendas de veículos eletrificados.
Ele afirmou que Passo Fundo se tornou um dos principais polos de vendas do grupo no estado, ficando atrás apenas de Porto Alegre em volume de comercialização de veículos.
O diretor do grupo também destacou que o grupo que passou a investir com mais intensidade no segmento de veículos elétricos e híbridos a partir da pandemia, mas estratégia que começou com a abertura de concessionárias de marcas chinesas e foi ampliada com novas operações no estado.
Ele diz que a indústria automotiva vive um momento de transição no qual o consumidor passa a ter mais opções de motorização. Avaliou que o crescimento das vendas indica que essa transformação já está em andamento no Brasil, com impacto direto no mercado e nas estratégias das fabricantes.
É um carro que é o mais barato que nós temos dentro da gama, ele é 119.900, né, no CPF, mais barato do que isso no CNPJ, mas também ele daí é um pouquinho diferente o modelo, mas é mais barato do que isso, mas ele entrega tudo, e banco elétrico no motorista, e assim vai, e por aí, 6 airbags, enfim, é a tecnologia espetacular, uma autonomia de 280 quilômetros, o que permite que se ande na região urbana.
E esse carro citado, então, por Ambrósio é o BYD Dolphin Mini, que já figura entre os 5 carros mais vendidos do Brasil.
7:41.
7:41, 19 graus.
Os últimos anos trouxeram uma sequência de desafios para o agronegócio do sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde estiagens e oscilações de mercado impactaram a produção e os investimentos no campo.
O diretor da SLC Máquinas, Anderson Estrada, e o gerente comercial da John Deere para a região sul, Marcos Cassol, analisaram aqui na Uirapuru o cenário atual do setor e as diferentes produtividades entre os estados da região e as novas tecnologias apresentadas ao produtor.
Estrada também destacou que a expectativa para a safra no Rio Grande do Sul indica produção próxima de 19 milhões de toneladas, considerada positiva diante das adversidades recentes.
Um cenário que reforça a importância de ampliar a eficiência no campo com maior cuidado com solo, adoção de tecnologias e planejamento conjunto entre produtores e empresas do setor.
Onde que tá os pontos possíveis de melhoria, encontrando o parceiro certo e que de preferência seja a SLC Máquinas, né? Ele consiga junto conosco criar as alternativas e os caminhos com o uso da tecnologia, com o uso dos dados para melhorar o nosso nível de eficiência na tomada de decisão. Nós estamos bastante otimistas, é um ano diferente. Os primeiros 5 anos dessa década, eles nos judiaram, né? Por problemas climáticos, por questões de estiagem, outro momento por chuva.
Cassol apresentou as tecnologias da John Deere aqui na feira e citou que investimentos da empresa em pesquisa e desenvolvimento, incluindo um centro tecnológico em Indaiatuba e uma nova fábrica de pulverizadores inaugurada em Canoas.
Mas já é um cenário diferente do que nós vínhamos vendo nos últimos anos. E isso está se transformando em dado muito preciso aqui na Expo Direto. Porque se é verdade que o público não é aquele público dos últimos anos de lotar a feira, a gente tem um produtor vindo para falar de negócio, sim. Porque não adianta eu ter o meu stand cheio todo dia e no final do dia o que que nós vendemos? Muito pouco. Então a gente está vendo que hoje os negócios sim estão mais seletivos, mas já são negócios com um parecer de parte do produtor.
7:43.
Com 19 graus e cerração aqui na Metoque, 17 graus de tempo limpo em Passo Fundo.
Com foco na formação de profissionais preparados para os desafios do agronegócio e no fortalecimento da conexão entre ensino e mercado, a Atitus Educação lançou ontem, ou nesta semana, o Laboratório de Tecnologias Agrodigitais.
A proposta é aproximar ainda mais os alunos das tecnologias utilizadas no campo e das demandas reais do mercado.
O lançamento ocorreu aqui no Parque da Expo Direto, reunindo especialistas e representantes de empresas para debater a formação de talentos para a formação digital no campo.
O diretor da Escola do Agronegócio da Atitus, Denis Anzilheiro, destacou que o laboratório nasce a partir de uma parceria com empresas do setor que já participam da formação dos estudantes.
Conforme o diretor, muitas das tecnologias já são utilizadas nas atividades acadêmicas e agora passam, então, a estar reunidas em um ambiente físico que facilita a visualização e aplicação prática por estudantes e produtores.
Importante, uma das maiores feiras do agro da América Latina. Aqui é o momento para se discutir desde as intempéries climáticas, mas também tudo que tem de tecnologia e como que a gente tangibiliza essa tecnologia na prática. Então a feira, ela tem esse peso para a gente fazer um lançamento desses.
E ontem pela manhã, a Expo Direto Cotrijal foi palco do lançamento da UPF Multi, iniciativa da Universidade de Passo Fundo, que reúne em um único espaço os diversos serviços oferecidos pela instituição à comunidade.
O gerente de prestação de serviços da universidade, Clóvis Tadeu Alves, explicou que o projeto surgiu da dificuldade de apresentar à população toda a estrutura disponível dentro da UPF.
Ele falou sobre a escola, sobre esse projeto, e disse que o lançamento aqui, durante a Expo Direto, foi estratégico.
Porque reúne um público ligado ao agronegócio e à inovação que pode se beneficiar diretamente das análises e serviços oferecidos pela universidade.
Destacou ainda que a UPF possui uma das maiores estruturas de análises laboratoriais da região sul do Brasil.
Ele surgiu da dificuldade da UPF em demonstrar para a comunidade toda a gama de negócios que pode ser desenvolvido internamente. Então, dentro da universidade, a gente tem clínicas, a gente tem laboratórios, espaços para eventos, espaços para aluguéis. E isso aí ficava muito difícil a gente demonstrar para a comunidade. Porque não é só agronegócio, não é construção civil, não é só a parte educativa. Então, a gente ficou imaginando uma forma de fazer, demonstrar isso para a comunidade.
Bem, lembrando, né, Regis, que todas essas matérias que a gente está trazendo aqui no Jornal das Sete, as matérias completas você confere no site da Rádio Irapuru e nas nossas redes sociais. Aqui no Jornal das Sete, como é um espaço, né, limitado aqui, então a gente faz um resumo das notícias. E depois dos comerciais tem mais informações.
7h50.
7h50.
19 graus, nós estamos com temperatura aqui em Não Me Toque, na casa da Uirapuru, na Expo Direto, em Passo Fundo, 17 graus.
Olha, passando pro Piroli, neste momento, aqui o ouvinte diz um acidente grave, carro e moto atrás da churrascaria Pampa ali na Moron. Então foi agora há pouco este acidente grave, então, atrás da churrascaria Pampa na Moron.
Exato. Então, aí já parte da Petrópolis, né?
Isso, que, tem um ouvinte que fala a respeito, vou ver o que, que ele fala aqui mais a respeito. Vamos ouvir.
Bom dia. Um acidente na Moron atrás da churrascaria Pampa. O carro atropelou uma moto ali no cruzamento. E na esquina tem uma padaria ali.
Então tá aí, né? Já passei para o Piroli lá em Passo Fundo. 7h51.
Pela 18ª vez, a Expo Direto Cotrijal sediou o Fórum Florestal, a atividade que dá um olhar ambiental e também econômico aos 6 biomas brasileiros, sendo eles a erva mate e o seu cultivo, o concurso de árvores gigantes promovido anualmente pela UPF e também a importância do conceito de indicação geográfica.
De acordo com Ilvandro Barreto, pesquisador da Imater e coordenador do fórum, o tema escolhido girou em torno da indicação geográfica.
Trata-se de um instrumento de propriedade industrial que distingue a origem geográfica de um determinado produto ou serviço.
No Rio Grande do Sul existem indicações geográficas como a erva mate da região de Machadinho em um processo que levou 4 anos.
Outro exemplo citado por Ilvandro é o Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, que cresceu muito e se desenvolveu economicamente a partir do cultivo da uva.
O coordenador também salienta que existem mais oportunidades em aberto para o Rio Grande do Sul se desenvolver a partir da indicação geográfica, como couro, doce, vinho, espumante e, recentemente, a erva mate.
Assim, pertencer a uma região inserida na indicação geográfica significa a oportunidade de alavancar os negócios.
O importante nesse contexto é o quanto que uma indicação geográfica pode favorecer não apenas o setor florestal, mas todos os produtos desenvolvidos também pelas agroindústrias, diversas agroindústrias aqui na Expo Direto, que pode acessar esse serviço e tornar a proteção ter, porque a indicação geográfica protege o produto e, acima de tudo, dá uma maior valorização. Primeira indicação geográfica que nós temos do mundo foi o vinho do Porto, uma indicação super conhecida. Posteriormente, a França entrou com o champanhe e a indicação geográfica se espalhou para o mundo todo.
7h52,
18 graus, tempo com cerração e Não Me Toque.
E a Polícia Penal do Rio Grande do Sul está presente na Expo Direto, com um estande voltado à apresentação das atividades desenvolvidas dentro do sistema prisional e de ações de conscientização para o público visitante.
De acordo com a delegada Manuela Lemos, o espaço busca mostrar que o trabalho da Polícia Penal vai além da segurança e da disciplina dentro das unidades prisionais.
São apresentados diversos exemplos do trabalho prisional, com móveis, artesanatos e também móveis confeccionados por detentos de unidades prisionais de cidades como Iraí, Frederico Westphalen e Getúlio Vargas.
E ela disse que houve casos pontuais de pessoas com tornozeleira eletrônica que estiveram aqui na feira, porém todas possuíam autorização judicial para circular no local.
E conforme ela, a delegada reforçou o convite aí para que o público que vier hoje aqui, ainda dá tempo no estande da Polícia Penal, entender melhor o trabalho realizado pela instituição dentro do sistema.
Nós estamos também pensando já, né, que é o mês da mulher, a gente pensou em alguma ação que tivesse a ver com a feira, né, que é a horta seca e a horta que deve ser regada, com frases ali, a horta seca com frases de violência contra a mulher, né, que a violência não começa, a violência contra a mulher não é só uma agressão física, sim uma agressão verbal, uma agressão psicológica, né. Então ali a gente tem no nosso estande um exemplo disso, e a gente tem também a horta que deve ser regada, que daí tem várias florzinhas.
7h54.
7h54, 19 graus.
E a sucessão familiar no campo e o papel dos jovens na continuidade das propriedades rurais estão entre os temas discutidos durante a programação da Expo Direto aqui em Não Me Toque.
Foi um debate na Arena Agro Digital com a realização do Summit do Jovem Cooperativista, que abordou a transição geracional no agronegócio e os desafios de integrar experiência e inovação no setor.
Entre as palestrantes esteve Camila Teles, comunicadora e influenciadora do agronegócio, que atualmente reside em Passo Fundo e tem origem em Cruz Alta.
Segundo Camila Teles, as gerações mais antigas construíram a base da produção rural em um período com poucos recursos tecnológicos.
Ela diz que a feira aqui reúne tecnologias, startups, soluções voltadas ao campo, além de demonstrar a preocupação crescente dos produtores com sustentabilidade, inovação e eficiência produtiva.
Sobre o seu trabalho, ela comentou que começou a produzir conteúdo digital em 2019, após um vídeo alcançar grande repercussão, e desde então passou a utilizar as plataformas para explicar temas do agronegócio e aproximar o público urbano da realidade do campo.
Essa diferença da geração transacional, né? Como é que acontece essa transição geracional? Como é que acontece desde que os nossos avós, eles entraram, começaram, não tinham nenhuma ferramenta tecnológica como nós temos hoje. Depois nossos pais entraram, hoje a gente tem inteligência artificial, tecnologia de ponta, agricultura de precisão. Como que a gente usa tudo isso a nosso favor? E principalmente como que a gente une esses conhecimentos, né? Porque ninguém vai nos ensinar mais que os nossos avós. Como lidar com a terra, como entender de tempo, como entender de crise.
7h56,
estamos com tempo com cerração aqui em Não Me Toque, em Passo Fundo, 18 graus, tempo limpo.
Jornal da Sete com apoio de Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Coqueiros, página 5, hoje do jornal Troca Troca Uirapuru, com muitas ofertas. Confira Coqueiros na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Iote Passo Fundo, referência na ortopedia e traumatologia do Brasil.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
IESA BMW, condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
E Corsan, nossa natureza movimenta o Rio Grande.
Distribuindo já o jornal Troca Troca Uirapuru lá em Passo Fundo, em frente ao Uirapuru, na 7 de setembro. Você pega o seu exemplar com toda a repercussão aqui desses dias, 4 dias exatamente da Expo Direto, e ainda, claro, as notícias locais de Passo Fundo e da nossa região.
E hoje ainda, né, Regis, vamos seguir aí na casa da Expo Direto, toda a programação ao vivo daqui, com informações, o último dia da feira, daqui a pouquinho vamos falar da programação, como Exato. Que vai ser, né, o que vai ter aqui. Lembrando ainda que a Rádio Uirapuru está aqui na Expo Direto Cotrijal desde, né, desde aí que nós começamos na segunda-feira já. E vamos seguir até hoje com o apoio da SLC Máquinas, que te convida para a maior vitrine de lançamentos de Undir na Expo Direto.
Na JR Cimentos você encontra do básico ao acabamento, venha nos visitar.
UPF, a Universidade da Expo Direto.
Bortolini Imóveis, mais uma vez entre as 5 marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
Majofera, há mais de 30 anos fortalecendo o agronegócio com soluções em ferro, aços e telhas metálicas. Ferro e Aço é na Majofer, majofer.com.br.
Sicredi, presente na Expo Direto, tem crédito, seguros, consórcios e um café especial esperando por você. Sicredi é ter com quem contar.
E Bortolini Imóveis, mais uma vez, entre as 5 marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul.
No esporte, o Grêmio deixou escapar a vitória ontem em casa contra o Bragantino. Saiu vencendo pelo placar de 1-0, mas tomou o empate. Ficou com o placar de 1-1 no jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
Daqui a pouquinho, Matheus Piroli com informações. Existe atropelamento lá em Passo Fundo. Fica ligado.
7h59.
Jornal da Sete fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.